Olá, pessoal! Estamos aqui de volta com o nosso ABI Saúde, que é um espaço aqui no nosso canal do YouTube da Associação Brasileira de Imprensa, onde a gente discute e conversa com autoridades e especialistas sobre as questões de saúde pública. Então, estamos aqui hoje tendo a honra de receber a doutora Margarete Dalcomo, que é uma das maiores autoridades do país quando o tema é pandemia. Eu agradeço muito a senhora destinar imagina sua agenda como deve estar lotada. Doutora, uma honra receber a senhora. Muito obrigada por aceitar o nosso convite.
Muito obrigada ao convite da ABI. Bom dia, Leda. Bom dia a você, Osaine, também.
Obrigada. Bom, Leda Beck, aqui hoje, a gente convidou a Leda para ser a nossa entrevistadora hoje aqui. Eu vou auxiliar. A Leda, ela é consultora, né? Desculpa, ela é conselheira, né? Ela faz parte, ela é membro do Conselho Deliberativo da ABI, e ela também é vice-presidente da APJOR, que é a Associação Profissão Jornalista. Leda, muito obrigada de aceitar o nosso convite também para participar aqui hoje,
Eu
fazendo
que
essa
agradeço o convite.
Então, vamos lá, vamos iniciar. Bom, doutora, a senhora recentemente, né? Comentou, né, escreveu, declarou que a gente estava aí, que seria talvez o início do fim da pandemia, né? A variante Ômicron, ela começou aí 2 semanas antes, mais ou menos, na Europa, chegou no Brasil, já se tornou predominante, e mais uma vez, pelo que nos parece, o Brasil não estava preparado para essa nova explosão de casos, né? Então, eu queria saber com a senhora, quando vamos finalmente nos livrar dessa pandemia, e queria saber também se ninguém vai escapar dessa variante, quem já foi contaminado, quem não foi, vai se reinfectar, enfim, ou de forma mais leve, porque parece que essa Ômicron, ela é uma variante menos letal. Eu queria que a senhora falasse um pouco sobre isso, por que a senhora considera que a gente está no início do fim da pandemia.
Na verdade, Rosane, eu não afirmei isso em nenhum momento. Eu fiz uma pergunta, né? Pode ser, né? E esse é um questionamento que todos nós cientistas temos, né? Se é ou não, né? Se é o fato de ter uma variante viral de menos letalidade, maior transmissibilidade, na medida em que vai contaminar um número muito grande de pessoas, esperadamente, nesse sentido, né, não é uma questão que o Brasil não estava preparado, não há como se preparar, absolutamente não houve, nesse sentido, nada que se possa atribuir como causa e efeito, ninguém estava preparado, e, na verdade, todos devemos estar preparados, porque outras variantes podem surgir. Então, não foi uma questão que o Brasil não estava preparado. Em nenhum momento eu disse isso, até porque seria uma tolice, né? Então, assim, o que aconteceu foi que novas variantes podem ocorrer. Nós estamos diante de um vírus de transmissão respiratória com alta capacidade de mutação e, na medida em que a transmissão comunitária ficou mais alta, porque as pessoas relaxaram, né? Ela surgiu numa área do mundo em que a taxa de vacinados é muito pequena, então nada disso deve nos surpreender. O que é surpreendente é a capacidade de disseminação da nova variante, porque ela realmente ela tem um. Nós usamos um termo chamado R0, que quer dizer taxa de transmissibilidade. E a taxa de transmissibilidade dela é bastante superior à cepa original, que é a cepa de Wuhan. Então, a Europa, o Brasil costuma emular os países europeus e o hemisfério norte na situação epidêmica, exatamente como ocorreu nas outras vezes, exceto com a variante gama que nasceu no Brasil, né? Na nossa Amazonas. Então, na verdade, a situação que nós temos hoje é uma variante mais benigna, se eu puder usar esse termo, né? Com menos letalidade. Quem está internado hoje? Há casos internados? Há. Está aumentando? Tá. Tudo isso é verdade, mas quem está internando não é um paciente doente pela variante Ômicron. São pacientes doentes pela variante Ômicron, porém não vacinados, ou pessoas muito idosas, ou pessoas portadoras de comorbidade, ou todas essas coisas juntas. Então, na verdade, ou pessoas que estão co-infectadas com o vírus da influenza, na medida em que nós temos nesse momento praticamente três epidemias concomitantes. A variante Delta, que ainda circula entre nós, uma epidemia de vírus da influenza A, com H3N2, fortíssima, que nasceu e que se espalhou na região sudeste de uma maneira impressionante. Então, quem está internado por essas circunstâncias, entende? Então, assim, é correto se perguntar se isso poderia prenunciar digamos, o começo do fim? É, sem dúvida nenhuma. Isso é perfeitamente plausível biologicamente, né? Não porque vá ter imunidade de rebanho, antes que vocês me perguntem, né? Ninguém fala mais imunidade de rebanho, ninguém tem mais essa expectativa. Pode haver novas variantes, sem dúvida nenhuma. Agora, a vacinação, mais do que nunca, está provando e demonstrando de maneira cabal, né, fácil, todo mundo está vendo, na medida em que eu digo quem está internado é quem não está vacinado, isso não é um fenômeno só do Brasil, né, é um fenômeno do mundo todo, o quanto, embora esta cepa especificamente não esteja prevista dentro das vacinas de primeira geração que nós estamos utilizando, mas seguramente o que faz a diferença é estar vacinado e com doses de reforço. Então, com isso, eu concluo essa primeira indagação dizendo todo mundo tem, quem não se vacinou ainda, não completou, corra para fazê-lo, porque nós estamos em curva de ascensão epidemiológica. Nós não chegamos ao pico epidêmico e nós prevemos que chegaremos ao pico epidêmico em fevereiro.
Eu tenho uma pergunta, posso fazer? Aquele Instituto de Pesquisa da Universidade de Washington, que tem abastecido o CDC, o governo americano, etc., previu que o Brasil deve chegar a 1 milhão de casos por dia dentro de 2 semanas. A pergunta é dupla, se a senhora concorda com essa estimativa e se isso vai quebrar o SUS, vai quebrar a rede hospitalar, não sei. O que a senhora acha?
Olha, biologicamente, sim, é possível que nós tenhamos, que nós cheguemos perto de 1 milhão de casos por dia, né? Nós temos uma população grande, basicamente uma população urbana, né? A transmissão é uma população urbana, quase 90% da população brasileira totalmente em perímetros urbanos, né? Então, assim, possível é. Não creio que isso vá quebrar exatamente, né? Quer dizer, mas vai saturar os serviços de emergência. Porque assim, você tem que raciocinar, Leda, né, da probabilidade de que essa cepa possa gerar casos graves, ela sozinha, até o momento, ela pode mudar, ela pode ficar mais virulenta, né? Nós não sabemos isso ainda. Né? Agora, a probabilidade é pequena, vamos calcular, estimar grosseiramente que seja de 1%. 1% de 100 é pouquinha gente, concorda? Mas 1% de 1 milhão é muita gente. É muita gente. Então, isso pode, sem dúvida nenhuma, fazer dois problemas graves. Um que nós já estamos sentindo, que é o absenteísmo ao trabalho por pessoas afastadas por estarem com Covid-19. Então, assim, nós temos um número enorme. Voos estão sendo cancelados por falta de tripulante, né? Os serviços já estão mandando de novo as pessoas trabalharem de casa, grandes escritórios de advocacia, grandes escritórios de outras especialidades, né? De firma de engenharia, etc. Tudo isso chega a nós porque eles nos consultam, né? Muitas vezes. Então, seguramente, nós vamos ter aí um problema de funcionamento de serviços essenciais e, basicamente, dos serviços de saúde, porque nós já estamos com o número de profissionais de saúde afastados. A sorte é que o afastamento não é longo, né? Nós estamos recomendando aí um afastamento de 7 dias, as pessoas costumam melhorar. No entanto, isso tem um impacto imenso. Eu acho que nós teremos um impacto muito grande nessas próximas semanas sobre os serviços essenciais. Isso é uma grande preocupação para nós.
O som, áudio. Áudio. Rosane, o seu áudio está
fechado o microfone.
Abri, já reabri. Bom, doutora, a gente tem aqui uma pergunta, inclusive, de uma jornalista, a Mônica Coronel, ela que está com Covid. Ela pergunta, né? A gente viu agora recentemente a OMS rebater uma declaração do presidente dizendo que essa nova cepa era bem-vinda, né? Que a Ômicron, a nova variante, a Ômicron seria bem-vinda. A OMS diz que haverá outras variantes mais letais do que a Ômicron. Qual cenário os especialistas podem prever com a acelerada mutação do vírus da Covid? É a pergunta da Mônica Coronel.
Nenhuma nova variante é bem-vinda, né? Claro que não, né? O ideal seria, qual é o mundo ideal? Qual é o cenário ideal? Que nós conseguíssemos vacinar grande parte do planeta e que nós conseguíssemos ser testemunhas de um arrefecimento da epidemia e o desaparecimento dela, como foram, ao longo da história do homem, sobretudo no Ocidente, as viroses de transmissão respiratória. Sempre foram assim. As duas coronaviroses anteriores a essa, o SARS-CoV-1 e a MERS-CoV, desapareceram. E por que eles desapareceram? Porque elas ficaram restritas a uma determinada região do mundo. Essa é difícil que ela desapareça, né? Ela não vai desaparecer completamente das nossas vidas. O vírus SARS-CoV-2 deverá permanecer com uma certa endemicidade entre nós. Então, ele passa a fazer parte do diagnóstico diferencial das doenças virais. Quando nós internamos, por exemplo, um paciente, ele faz parte, como outros vírus, do que nós chamamos um painel de vírus que nós utilizamos, onde tem H1N1, influenza A, influenza B, adenovírus, rinovírus e vários vírus. E o SARS-CoV-2 passa a fazer parte, porque justamente ele não vai desaparecer do planeta. Agora, nenhuma variante nova é bem-vinda, né? Esse mundo ideal seria esse que eu acabo de descrever. A esta variante podem advir ainda outras? Sim, pode, biologicamente pode. O que fará diminuir a possibilidade de ocorrência de novas variantes? É a circulação na comunidade baixar, quer dizer, as pessoas estarem protegidas pessoal e coletivamente, ou seja, todo mundo usando máscaras de boa qualidade, evitando aglomerações, tudo isso passou a ter um valor nesse momento que nós estamos vivendo, até maior do que um período de relativa calmaria que nós havíamos alcançado com um bom ritmo de vacinação e uma certa diminuição já sensivelmente, como é que eu vou dizer, mensurável, né? Com a variante Delta como dominante. Então, isso já era uma situação mais ou menos confortável e a curva de completamente imunizados aumentando bastante, inclusive no Brasil. Então, a variante Ômicron, ela mostrou que, sem dúvida nenhuma, fez a diferença no Brasil, porque nós não estamos ainda, né, vendo uma morbidade maior no sentido da pressão sobre as internações hospitalares, mas nós não podemos assegurar que isso não vai acontecer nas próximas semanas, com uma pressão de demanda sobre o sistema, sobre as emergências, inclusive, né, sobre a rede toda pública que atende. Então, por isso é que a testagem, né, por isso é que eu tenho defendido o autoteste, por isso, para que as pessoas possam ter um diagnóstico precoce e se isolem adequadamente, né, e impeçam a transmissão, inclusive dentro da própria família, colegas de trabalho, etc., e com isso também diminuir um pouco o absenteísmo, porque o impacto vai ser muito grande nessas semanas, como eu disse.
Eu tenho outra pergunta dupla aqui. Uma das razões para que não surjam, para que não surjam novas variantes no planeta, não estou falando do Brasil, é se a gente conseguir uma porcentagem muito alta de populações vacinadas em todos os países. Estou certo? Bom, nós temos, no Brasil, acho que estamos chegando perto, se já não chegamos, a 70%. Chegamos a 70%? Na África, me parece que está entre 20% e 30% a população vacinada. Estou errado?
Não, é menos do que isso.
Menos que isso. Então, a primeira parte da minha pergunta é, se você tem um continente imenso como o continente africano, com menos de 20% da população vacinada, ali é o berçário de novas variantes, me parece. E a segunda parte da minha pergunta é, diante dessa possibilidade e do nosso cenário aqui no Brasil, a senhora vê o lockdown como uma solução, ainda que provisória?
Bom, em primeiro lugar, a África é sempre um mistério para nós, né, Leda? Assim, difícil de responder algumas questões, né? Primeiro que A variante Ômicron, ela surgiu na África Austral, né, Botswana, África do Sul, né, enfim, por ali, onde a cobertura vacinal está muito baixa. Então, está da ordem, na África do Sul estava, naquele momento, da ordem de 24% apenas da população vacinada, ou seja, um quarto da população. Botswana, talvez um pouquinho, por aí, um pouquinho mais. Então, assim, isso revela, ela surgiu ali, onde a transmissão comunitária está muito alta. Por outro lado, curiosamente, ela não teve uma explosão. Ela chegou, ela subiu muito rapidamente, alcançou o pico epidêmico e começa a diminuir. Então, nós não sabemos responder exatamente por que isso está acontecendo, porque a curva de vacinados continua, mas a proporção de vacinados continua sendo mais ou menos a mesma. Então, assim, isso não está claro para nós o que que levou a essa redução tão rápida. Uma vez alcançado o pico epidêmico, ela começa a declinar. Aqui no Brasil, nós estamos longe do pico epidêmico ainda. Nós estimamos que ele vá ser alcançado aproximadamente 4 a 5 semanas após o início da eclosão. Então, no começo de fevereiro é o estimado que nós alcancemos o pico. Quanto tempo nós vamos ficar no pico, num platô, para começar a declinar, nós não sabemos. Esperamos que seja rápido também, né? Então, assim, isso é uma coisa curiosa que não está claro, não dá para nós ficarmos fazendo conjecturas. Há muitas hipóteses que os cientistas estão, sem dúvida, estudando para explicar isso, por que foi rápido o declínio. A
Só
questão da vacina.
complementando, a gente chega no pico no começo de fevereiro e logo em seguida tem o carnaval. E
Isso que eu ia
aí?
perguntar agora, exatamente. Como é que fica o
Do
carnaval, doutora? Esse
carnaval a gente já teve muitas medidas, né? As prefeituras, muitas prefeituras, inclusive a do Rio de Janeiro, cancelaram o carnaval de rua, né? Eu particularmente conversei, inclusive, com blocos muito, aliás, escrevi sobre isso no artigo que vai sair amanhã na Folha de São Paulo. A própria banda de Ipanema, de maneira elegantíssima, nos procurou e, com enorme grandeza, viu que realmente, apesar dos contratos e tudo, era muito nocivo sair. Então, a decisão de não sair um bloco icônico no Carnaval Carioca, como a banda de Ipanema, se seguiu de outros blocos igualmente icônicos, como Bola Preta, Boitatá, esses também não saem. Então, e a prefeitura logo depois cancela o Carnaval de Rua. O que eu acho particularmente, né, essa é a minha opinião, e eu já expressei várias vezes e vou repetir aqui, Leda, é que o carnaval de sambódromo, desfile de escola de samba, é inoportuno nesse momento. É inoportuno. Por que razão? Nós temos é uma situação nova, né? Eu talvez não dissesse isso em dezembro, quando a variante Ômicron não era ainda uma realidade tão conspícua quanto hoje. Hoje nós temos uma variante cujo R0, aquela taxa de transmissibilidade, é perto de 6. É perto de 6. Nem a cepa Wuhan original teve isso, teve metade disso. Teve 3,
Isso quer dizer que
2,1.
uma pessoa contamina 6 pessoas num
Mais ou
prazo
menos. Então,
relativamente
assim,
curto.
é muito forte a transmissão. Então, diante disso, um espetáculo que reúne milhares de pessoas, com o transporte coletivo sendo usado de massa, né? Concentrações das próprias agremiações, que fazem concentrações, literalmente, como vocês sabem, que, portanto, aglomera todo mundo. Ninguém ali vai estar de máscara, concorda comigo? Claro que não. Calor do verão do Rio de Janeiro. Mas arquibancada, camarotes, etc., sem dúvida, o carnaval geraria um número de casos muito grande, um aumento, digamos, deliberado sobre essa taxa de transmissão, e é por essa razão que eu já me manifestei, Leda, que eu particularmente não acho que seja adequado, nem no Rio de Janeiro, nem em São Paulo. Nenhum lugar que tenha esses sambódromos para desfiles de agremiações de escola de samba.
Aqui no Rio, o comitê científico se reuniu essa semana, não deliberou sobre essa questão do carnaval, vão adiar essa decisão para o dia 25 de janeiro. Não ficaria muito em cima também, doutora? Porque a população, gente, meu gatinho está passando aqui na tela, desculpe. A população está querendo sair, apesar do risco, do medo da Ômicron. Tem muita gente que está se programando para o carnaval. Enfim, essa demora na decisão também em relação ao carnaval, né? Principalmente no sambódromo, mas também em outras grandes cidades que realizam esse tipo de desfile, essa demora também não pode impactar ainda mais esses números, tudo isso, doutor?
Olha, eu acho que assim, a gente aprendeu a conviver nos últimos 2 anos com uma coisa chamada angústia, né? Então, nós temos sempre muita angústia, muita preocupação, muito medo, né? Então, assim, eu acho que eu não posso interferir nas decisões que as autoridades, eu estou dando a minha opinião como médica, como quem trata de doentes, como quem tem hoje 18 doentes com Covid-19 em acompanhamento. Enquanto nós estamos aqui conversando, provavelmente eu vou receber mais uns 2 ou 3 que vão positivar hoje. Eu estou fazendo ensaio, estudo clínico de novos medicamentos, etc. Só ontem, numa pesquisa que nada tem a ver com isso, de pacientes testados, foram 16 pacientes que apresentaram positividade. Então, isso mostra para vocês o quanto a disseminação está aumentando verticalmente nesse momento. Então, qualquer coisa que não seja, digamos, que não contribua para que nós tenhamos mais cuidado, que realmente aglomeremos o mínimo possível, que fiquemos um pouco mais resguardados, sim. E a Leda perguntou, quer dizer, se estaria indicado fazer um lockdown do serviço. Eu acho que no pleno verão, nesse momento, essa palavra, quer dizer, depois de tanto cansaço da população, quer dizer, eu acho que, assim, eu acho, o que eu penso é que todo mundo ganhou, viu, Leda, muita consciência. Só não ganhou consciência com o que nós vivemos quem não quer. Então, eu acho que é o momento de que todo mundo pense em si e nos outros. É uma cepa altamente contagiosa, né? Eu entrar, como nós vimos agora, o que nós estamos vivendo hoje, no meio de janeiro? Estamos terminando de viver o resultado do Réveillon, das festas de fim de ano, que foi uma crônica anunciada. Eu mesmo disse, nós teremos um boom de casos, não tem mérito nenhum disso, porque todo mundo sabia que isso ia acontecer. Qualquer médico, qualquer epidemiologista, enfim, sabia que isso ia acontecer. E, no entanto, houve muitas festas, muitas aglomerações. Eu atendi milhares, enfim, milhares é um exagero, é uma força de expressão, mas dezenas de pacientes que foram para as praias, Búzios, Angra dos Reis, Ceará, Alter do Chão. Eu tratei doentes desses dias de todos esses locais. E muitas dessas pessoas, jovens inclusive, tomaram avião e voltaram para os seus locais de moradia positivos, sabendo que estavam positivos. Então, o que é obviamente uma imprudência e eticamente reprovável, claro, né? Quem está positivo tem que estar isolado durante no mínimo 7 dias, que é a recomendação formal adotada, inclusive, pelo nosso Ministério da Saúde, que está correta, a meu juízo.
Nesse quadro, a gente não tem nenhuma campanha pública do governo federal estimulando esse tipo de comportamento adequado, né? E por cima disso, espera um pouquinho que esse bichinho está fazendo um barulho aqui, para! Parou. Por cima disso, a gente tem um apagão de dados. Quer dizer, a senhora está falando os números com os quais a senhora está lidando pessoalmente aí, né, seus pacientes, mas nós não temos números do Ministério da Saúde que está alegando que foi invadido por hackers e tal, que sumiu tudo. Esse é um problema. O outro é que, no paralelo, nós temos uma indústria da mentira promovendo o negacionismo. Você ainda encontra gente dizendo que vacina é perigosa, que vacina dá AIDS, que não sei o quê, não é verdade? Como combater tudo isso? Quer dizer, primeiro, como lidar com a ausência de dados globais para o país que deveriam ser fornecidos pelo Ministério da Saúde? E segundo, como combater a indústria da mentira?
Olha, Leda, vou começar pelo fim, né? Eu tenho usado essa expressão metafórica de que todos nós da comunidade acadêmica, científica brasileira, saímos dos nossos casulos, né, digamos assim, para nos expormos, né? E no sentido de esclarecer, prestar informação científica de boa qualidade, mas, sobretudo, desconstruir, né? Então, eu me sinto como aquela bordadeira de renda de bilro, né? Ao contrário, né? desfazendo todos aqueles nozinhos, aquela obra de arte tão maravilhosa que orgulha tanto o Brasil ter, né? Então, assim, eu me sinto isso, como uma desatadora dos nós do birro, né? Então, assim, porque as pessoas precisam ser esclarecidas dessa quantidade enorme de informações que se aproveita, né? Que se vale, digamos assim, de uma população muito vulnerável. Por que vulnerável? Porque está sofrida, porque está desempregada, porque está mais pobre, porque está mais excluída e porque tem mais medo, porque perdeu pessoas queridas. Então, assim, não há dúvida...
E menos educação, né? Tem menos educação.
Cada informação dessa, quando se dissemina num grupo de população mais sensível a isso, faz um estrago danado. Então, por exemplo, hoje a população brasileira, se ela tinha alguma dúvida, ela já acabou com a dúvida, a não ser que ela não queira, que ela queira ficar cega, continuar sem ver o óbvio. Qual é o óbvio? Quem está internando? Quem está internando diante de uma cepa dessa taxa de transmissão, como eu acabei de dizer, quem está internando é quem não tem vacina. Então, a vacina protege contra a cepa Ômicron? Ela não nos protege completamente de nos contagiar com a cepa Ômicron, mas ela diminui muito, substantivamente, o nosso risco de sermos internados ou de desenvolvermos doença grave. Então, portanto, nós estamos vendo na prática, no nosso dia a dia, a diferença que faz estar perfeitamente imunizado. E é por essa razão que é tão importante que nós comecemos, ainda que atrasados, como nós sabemos, a vacinar as nossas crianças, para que nossas crianças, pelo menos, né, já que não vai ser o mundo ideal, qual é o mundo ideal? Que elas estivessem vacinadas com duas doses para voltar ao ano letivo escolar no início de fevereiro. Isso não vai dar tempo, mas pelo menos que a grande maioria delas, não vão ser todas, porque não terá vacina suficiente para isso, a meu juízo, mas pelo menos grande parte volte com pelo menos uma dose de vacina aplicada. Então, tudo isso vai ajudar no sentido de amenizar o número de casos graves e que eventualmente demande mais assistência médica. Então, sem dúvida, eu acho que nós temos nos dedicado, muitos de nós, viu, Leda, a realmente esclarecer. Né? Quando eu venho a público dizendo, olha, o trabalho tal mostrou resultados tal, quer dizer, tudo isso, existe um consenso entre nós e que nós temos tentado passar com toda a firmeza, serenidade, consciência, né? A verdade para as pessoas, que é o que elas têm que saber. E tudo que a ciência mostrou até agora é que vacinar, ter processo de imunização completo, faz toda a diferença.
Rô, você fala logo em seguida, mas eu tenho um adendozinho aqui. Vai ter quarta dose? Eu já tomei as três. Vai ter mais uma? Mais duas?
Não, provavelmente a gente... Provavelmente todo mundo acima de 18 anos, Leda, já está... É previsto que algumas populações, alguns grupos de população mais sensíveis, mais vulneráveis a desenvolverem complicação, receberão primeiro, mas a segunda dose de reforço, quarta dose, é prevista sim. Ela já está sendo aplicada em alguns países, né? Israel já começou, alguns outros países já começaram, e muito provavelmente nós também faremos isso ainda nos próximos meses desse primeiro semestre de 2022. Essa é uma deliberação do PNI, do Ministério da Saúde, mas sem dúvida nenhuma é desejável, recomendável e previsto.
E até lá eu continuo fechadinha aqui, é isso?
Eu recomendaria que sim, que você continuasse a trabalhar aí, se você pode, né? Nós profissionais de saúde não podemos, né? Nós temos que trabalhar, assistir as pessoas, mas, enfim, o número de gente contaminada é muito grande, sem dúvida.
Doutora, sobre vacinação infantil, né? Finalmente, a partir de segunda-feira, as crianças de 5 a 11 anos começarão a ser imunizadas com as doses da Pfizer. Como a senhora disse, não haverá número suficiente para atender todas as nossas crianças, mas é um passo. Infelizmente, houve aí, por parte do governo federal, por parte do Ministério da Saúde, um adiamento desse início dessa vacinação, no momento em que se avizinhava essa nova explosão aí de casos de Covid com a Ômicron, né? A senhora acha que assim, isso pode ter provocado também maior desconfiança, abertura de consulta pública, audiência, isso ocasionou mais desconfiança por parte de pais e responsáveis com relação à segurança da
vacina. Ah, sim, essa
é toda... O que você diria hoje para essas pessoas, né? Essa demora também da vacinação infantil vai atrapalhar a contenção do avanço da Ômicron no Brasil. E eu queria saber também depois, ainda nessa linha, quando é que vai começar a vacinação para os bebês de 6 meses a 5 anos de idade, as crianças até 5 anos.
Bom, são coisas completamente diferentes, né?
Sim,
quer dizer, a questão
tem pacote da vacinação infantil, doutora.
É fácil responder o final, né? Assim, cada recomendação de vacinar determinados grupos de população nasce de estudos chamados estudos de fase 3, que são realizados e que geram resultados de eficácia e efetividade, ou seja, proteção no mundo real, né? Criança vacinada, observada durante um tempo. Então, as vacinas, para serem aplicadas nesses grupos, são sempre mais complexas, porque exige o consentimento dos pais para estudo, né? Para pesquisa, que eu estou falando. Vou repetir, para pesquisa, porque são menores de idade, né? Como foram os adolescentes, etc. Então, assim, isso demora um pouco mais, né? Sempre é assim, sempre em todos, remédio é a mesma coisa, vacina é a mesma coisa. Então, os grupos estudados até o momento foram o grupo de adolescentes entre 12 e 18 anos e agora o grupo pediátrico entre 5 e 11 anos de idade. E o estudo feito com a única vacina até o momento aprovada, que é a vacina da Pfizer, que foi a que foi testada, são realmente muito positivos, eu diria mesmo espetaculares em termos de proteção. Maior, inclusive, verificada do que no grupo dos adolescentes maiores. Então, não há dúvida de que vacinar as nossas crianças fará uma enorme diferença. O que causa estranheza, que eu devo dizer a vocês, é que assim, a população brasileira tem uma enorme adesão ao processo de vacinação. O PNI nasceu no Brasil para dar certo. Ele já nasceu um sucesso. Então, todo brasileiro confia nas vacinas. As nossas crianças recebem uma quantidade enorme de vacinas no primeiro ano de vida, depois até os 5 anos de idade. O SUS provê a grande maioria dessas vacinas. E o orgulho com que cada pai e mãe apresenta a cadernetinha de vacinação dos seus filhos para nós é algo extraordinário. Então, o Brasil não é um país onde... graças a Deus isso, apesar do esforço nocivo de uma retórica muito deseducadora que nós ouvimos em muitos momentos, isso não prosperou entre nós. Não prosperou porque a força da confiança da população no processo de vacinação no Brasil é muito grande, ao contrário de países desenvolvidos, como nós estamos vendo, né? Como pode a França, o berço do iluminismo, ter 35% da população que não quer se vacinar? Né? Quer dizer, um país com nível de educação altíssimo, zero analfabetismo, enfim, é muito impressionante, mas é um fato. Quer dizer, nos Estados Unidos, a mesma coisa. Então, isso não é um fenômeno brasileiro. E, felizmente, né, até onde nós sabemos, isso não contaminou muito. Porém, isto amedronta as pessoas. Na medida em que uma autoridade vem a público e diz, né, enfim, sandices de que vai virar isso, vai virar aquilo, ou mesmo violenta a informação científica tão robustamente gerada, isso, sem dúvida, é um desserviço. É um desserviço. Dá mais trabalho para nós, porque isso que eu estou conversando aqui com vocês que são jornalistas, nós temos que fazer para a população geral. Né? Eu já tive conversa com grupos de pais de escola de classe média alta, né? Porque assim, o que fez esses pais pensarem? Aí eu pergunto, você não vacinou o seu filho para sarampo? Né? Sarampo é uma doença de transmissão respiratória, com um R de transmissão que é o mais alto que a gente conhece, que vai a 15. Né? Então, assim, é uma doença altamente contagiosa. Né? Você não vacinou seu filho para sarampo? Não vacinou para difteria? Não morre mais criança no Brasil dessas doenças. Não morre criança de difteria. O Brasil tem uma cobertura vacinal, estava no processo de eliminação do sarampo, estava no processo de eliminação da poliomielite. Então, assim, o Brasil tem um histórico muito positivo de vacinação e a nossa população crê nisso. Agora, houve um ruído, digamos assim, em alguns grupos, eu diria até nos grupos mais privilegiados, menos nos grupos menos privilegiados, felizmente, que é a grande maioria da nossa população, que inclusive depende do processo de vacinação no SUS, que não vai à clínica privada, etc. Então, eu diria que ainda exige que nós continuemos a esclarecer, né? Foi muito essa retórica, meu juízo, ela é muito deletéria, sem dúvida nenhuma, mas ela não prosperou. Ela não prosperou e nós continuaremos a fazer todo o esforço para que ela não prospere.
Doutora, complementando essa pergunta, a gente tem uma pergunta aqui de uma funcionária da ABI, a Kelly Delgado, que é mãe de uma menininha. Ela pergunta: os pais que infelizmente pensam em não vacinar seus filhos, as crianças não vacinadas, vão conviver no mesmo ambiente com as vacinadas? Ou seja, como será isso? Porque o impasse já existe, as escolas exigirem ou não o comprovante de vacinação. Enfim, como é que isso vai acontecer quando começarem as aulas, doutora? A senhora já falou também que não tem vacina
Como
suficiente.
vai acontecer, eu não posso responder. Eu posso responder o que eu penso. O que eu
Sim.
penso é que as escolas deveriam exigir, sim, a carteirinha de vacinação completa, e esta completude inclui a vacina para a Covid-19. Então, da mesma maneira como uma criança, para ser matriculada na escola, qualquer escola, privada, pública, os pais têm que levar a carteirinha de vacinação, como têm que levar a carteirinha de vacinação, por exemplo, para receber alguns benefícios que são dados no sentido da renda familiar. Então, eu acho que as escolas devem sim pedir o comprovante de vacinação. Da mesma maneira, como o passaporte vacinal é perfeitamente correto, a meu juízo, que seja exigido. Muitas empresas têm nos consultado, pelas empresas, para que as pessoas voltem a trabalhar, grandes escritórios, grandes empresas de diversas especialidades estão pedindo que os seus funcionários, caso não apresente, não pode voltar a trabalhar. Então, eu sou francamente defensora da exigência do passaporte vacinal para embarcar em transporte aéreo, sem dúvida nenhuma, né? Como houve aquela discussão, que felizmente o nosso Supremo deliberou que não podia entrar, o Brasil viraria um bordel de não vacinados, de gente que viria para cá em pleno verão, certamente com risco de trazer doença para a nossa população, cujo esforço de dar uma boa cobertura vacinal não foi pequeno, né? Nós vivemos num país enorme, a logística de vacinação é complexa. Mas teria sido um desastre a manutenção daquela decisão.
É, doutora, a criança também vai tomar duas doses?
Vai, a vacina da Pfizer na formulação pediátrica, ela é diferente, né? Ela é um terço da dose dos adultos e ela é dada em duas doses com intervalo que, de acordo com os estudos originais, seriam de 4 semanas, mas o Brasil deliberou, né? E eu não sou favorável a isso. Eu acho que deveria se manter o modelo original de 4 semanas, deliberou de 8 semanas de intervalo, mas são duas doses, certamente.
Ok. Som, 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 áudio.
Estou com um som aqui, ambiente não muito bom. Doutora, com relação à testagem, né? No começo da pandemia, a OMS recomendou a testagem maciça na população e isso nunca ocorreu no Brasil, exatamente por falta de uma política pública nesse sentido, né? Agora, com as festas de final de ano e vem a nova variante, enfim, está havendo uma corrida muito grande às unidades de saúde do SUS. Em diversas cidades aí no país, aqui no Rio está uma loucura, de pessoas atrás da testagem do antígeno, né, que é feito no, nesses postos, muitas vezes também dá o falso negativo, enfim. A Abramed, Associação Brasileira de Medicina Diagnóstica, já falou até em escassez de testes. Pergunto então à senhora: todo mundo deve ser testado nesse momento, mesmo quem é assintomático ou contactante, ou a senhora concorda que se priorize para determinados públicos?
Realmente, nós podemos ter sim uma solução de continuidade nos testes. A gente já está vendo isso em algumas redes privadas de laboratório, algumas redes hospitalares já estão priorizando testar apenas os pacientes hospitalizados ou aqueles extremamente sintomáticos ou mais graves. Porém, as prefeituras, né, e o Rio de Janeiro tem sido um exemplo nisso, né, fizeram grandes centros de testagem de grande número de pessoas. Então, qualquer pessoa que tenha sintomas, hoje, nas condições atuais, deve procurar, sim, um centro de testagem e ser testada. Quando eu digo centro de testagem, eu estou falando de centro de testagem SUS. Aqui no Rio de Janeiro, isso está perfeitamente organizado, os centros de testagem estão funcionando muito bem e tem testes, né? São Paulo, até onde eu saiba, São Paulo capital, por exemplo, também está funcionando muito bem. Outras capitais já não estão à vontade assim. Eu imagino que sim, é uma vontade política de fazer isso, né? E aqui no Rio de Janeiro foi feito isso. Então, nós estamos testando. E o que, que eu recomendaria diante da presença de sintomas? Todos devem ser testados. Todos os sintomas são suspeitos? São. Hoje, nas condições atuais, qualquer pessoa com dor de garganta, uma febre baixa, né? Não costuma ter febre tão alta, né? Qualquer sintoma de vias aéreas superiores é suspeito de COVID-19 e se for contato de caso intradomiciliar ou colega de trabalho, mais ainda, e deve ser testado sim.
Está sem som,
Rosane.
Som!
Eu sei, Leda, é porque eu estou aqui com três coisas ao mesmo tempo na minha tela. Com relação à epidemia paralela de influenza, algumas pessoas, eu tive até no posto de saúde ontem, testei negativo, fiz pelo SUS aí, testei negativo, em seguida fui fazer a minha terceira dose de reforço, e lá vi algumas pessoas tendo dúvidas. Ah, eu queria fazer a vacina da gripe, não tem mais a vacina da gripe. Nesse momento, doutora, é importante que as pessoas ainda façam a vacina da influenza ou priorizem a terceira dose da vacina contra a Covid e deixe para se vacinar na próxima campanha, que deve começar em abril, focando a nova cepa, que é essa H3N2.
A cepa de vírus influenza H3N2, né, dessa nova estirpe chamada Darwin, que está circulando, ela será incorporada, né? A vacina da influenza ela é diferente, ela é feita a cada ano, com o pool de vírus, né, o grupo de vírus que circula de maneira prevalente naquele ano. Então, ela é sempre uma vacina nova. Eu não recomendaria que ninguém corresse para se vacinar em busca da vacina da gripe agora, em janeiro de 2022, quando daqui a 2 meses nós vamos ter uma vacina nova que vai cobrir a cepa circulante. Então, a vacina de 2022 que nós vamos receber cobrirá esta cepa circulante, de modo que eu acho que é mais prudente que as pessoas aguardem para se vacinar já com a vacina nova. Então, não é tão grave, né? O que ocorreu com a vacinação da influenza foi que, ao contrário de 2020, né? Em 2020, como não tinha vacina para a Covid-19, todo mundo achava que vacinar contra a gripe poderia proteger contra a Covid-19. Então, nós vacinamos, assim, foi um recorde no Brasil. Vacinamos uma quantidade, assim, quase 80 milhões de pessoas. Isso aconteceu ao contrário em 2021. O resultado da campanha de vacinação para a influenza foi muito ruim, foi muito aquém do que seria desejável, porque as pessoas estavam vacinando para a Covid-19 e deixaram a vacina da gripe para lá. Então, você vê que nada é à toa, né? Nada é casual. Então, assim, o que está acontecendo agora é que as pessoas aproveitaram, tinha sobra de vacina, ela foi corretamente aplicada, as medidas foram corretamente tomadas, e agora eu acho que tem que esperar, enfim... Ela é uma influenza desagradável, sem dúvida nenhuma, clinicamente, mas ela é mais perigosa para aquelas pessoas de mais idade, que tenham comorbidades e que eventualmente não tenham sido vacinadas, porque a vacina, ainda que não tenha esta cepa especificamente, existe sempre um fenômeno que a gente chama de imunidade cruzada, né? Nós estamos sempre um pouco mais protegidos tendo sido vacinados.
Posso fazer uma pergunta que é uma curiosidade pessoal? Vou aproveitar que eu estou falando como epidemiologista.
Não, eu não sou epidemiologista, Leda, de modo algum.
Que a senhora
de modo algum. Não, eu sou pneumologista. Eu trato de doenças respiratórias. Sim, não sou de modo algum epidemiologista. Respeito muito, consulto meus colegas epidemiologistas o tempo todo, mas de modo algum sou epidemiologista.
Mas eu tenho presença que a senhora
eleita, né, para presidir a Sociedade Brasileira de Pneumologia e Tisiologia, né? A senhora vai assumir agora, né?
Não, no final do ano só.
Ah, sim.
Mas eu acho que a senhora responde a minha dúvida aqui, que é, na verdade é uma crendice minha, a senhora vai dizer o que tem de fundo de verdade nisso. Eu sou de uma geração que só foi vacinada contra poliomielite. Eu tenho uma cicatriz na coxa esquerda deste tamanho dessa vacina contra poliomielite. Todas as outras doenças infantis eu peguei. Rubéola, cachumba, catapora, coqueluche, you name it. E era assim, rubéola que não é boa para mulher adulta, minha mãe avisava a vizinhança, vinham todas as meninas para o meu quarto para a gente brincar, para elas pegarem a rubéola e ficarem imunizadas. Sarampo, a mesma coisa. O cachumba, que é ruim para o homem adulto, mamãe chamava todos os meninos da rua para virem para o meu quarto para brincar comigo, para pegar cachumba. Faz algum sentido eu dizer que isso me imunizou tanto quanto uma vacina eventualmente me imunizaria? Não.
Não, porque, na verdade, Leda, essa é uma maneira de ver as coisas. Assim, você está dando um depoimento pessoal, né? Eu vou dar um depoimento médico, né? E até, de certa maneira, epidemiológico. O que que fez a diferença na expectativa de vida do brasileiro, que em 40 anos passou de 54 anos para 76 anos. Né?
Foram
vacinas, não há dúvida. Né? Então, ninguém mais morre. A mortalidade infantil reduziu muito. Ninguém mais morre de difteria, de uma doença que é prevenível por vacina. Então, doenças hoje da primeira infância são preveníveis por vacina. Então, não tem como, não há nenhuma justificativa, não haveria nada que humanamente justificasse deixar de proteger uma criança de doenças hoje perfeitamente preveníveis. Né? É claro que nós deveremos manter e voltar, fazer todos os esforços para alcançarmos aquela proximidade que nós estávamos, né, de controlar o sarampo, eliminar o sarampo, eliminar a poliomielite, né? O Brasil vinha indo muito bem, mas houve um relaxamento nos últimos anos e houve uma piora, né? O Brasil até saiu do grupo de países que estava prestes a eliminar o sarampo, o que foi uma pena. Nós começamos a ver casos de sarampo em adultos, o que é um absurdo, né? Mas nós começamos a ver que o Brasil tem umas experiências assim dolorosas às vezes, né? Então é isso, quer dizer, mas todos os esforços devem ser feitos e volto a dizer, Leda, quer dizer, nós temos, felizmente, construímos uma cultura de credibilidade no processo de vacinação que é extremamente positivo no Brasil. E isso fez a diferença na nossa expectativa de vida. Porque se você dissesse, não, foi saneamento básico. Ora, como saneamento básico, se o Brasil tem 40% das escolas públicas, nem saneamento básico tem? Se tem 50%, provavelmente, da nossa população que nem água encanada direito tem. Então, assim, foi um pouco a melhora do saneamento, mas eu diria que o processo de vacinação e a implementação do SUS, uma assistência mais adequada a essa primeira infância, seguramente fez a diferença.
A senhora falou do recrudescimento do sarampo, eu li com horror recentemente um recrudescimento da hanseníase, particularmente nos presídios. A senhora ouviu isso?
Olha, a lepra nunca foi uma doença, Leda, eliminada do Brasil, né? Esse é um assunto muito particular, mas assim, nós temos uma endemicidade de casos de hanseníase bastante considerável no Brasil, em algumas áreas mais e outras menos, mas assim, faz parte das chamadas doenças negligenciadas que precisam de cuidados, sem dúvida nenhuma, e o Brasil é um país que tem uma prevalência de casos de hanseníase que nos preocupa e eu diria mesmo que nos constrange, né? Como outras doenças, mas que nós temos, esse é o lado ruim, né? O lado bom é que nós temos outras doenças ditas de prevalência alta, como a tuberculose no Brasil, né? O Brasil é um país de alta prevalência, mas não das mais altas, né? Nós não fazemos parte dos países de alta carga de resistência para antibióticos contra a tuberculose na lista da OMS, mas nós fazemos parte dos países de alta incidência com 75 mil casos por ano. E a COVID-19 fez um estrago nas doenças crônicas brasileiras, fez um estrago nas doenças cardiovasculares, fez uma tragédia no câncer. Muitas pessoas morreram porque não foram atendidas, não foram operadas a tempo, não tiveram diagnóstico no tempo oportuno, e a tuberculose nós tivemos um impacto de pelo menos 40% a menos de diagnósticos feitos com o teste molecular durante esses 2 anos pandêmicos. Então, assim, a epidemia fez um resultado sobre as doenças ditas crônicas ou endêmicas, muito grave, muito grave.
Doutora, tudo isso é horrível, mas hanseníase é uma doença dos tempos bíblicos, entendeu? É uma coisa medieval.
E com tratamento. Devo dizer, Leda, para aqueles que não sabem, a hanseníase é uma doença hoje perfeitamente tratável e curável. Desde que não seja naquelas formas já que a gente chama formas virchovianas, que são aquelas formas já com deformidade, usando a sua o seu exemplo, quer dizer, quase como formas bíblicas, né? Isso não pode mais existir. Não tem por que existir. Por que razão? Porque tem tratamento, e o tratamento é altamente eficaz. Você cura.
Isso é diagnóstico precoce, certo?
É, você cura a doença. Cura. É uma doença curável.
Doutora, vamos voltar para a Covid. Eu queria saber da senhora, o nosso principal público na ABI é de idosos, né? A gente tem aí mais de 70%, 80% do nosso público, nossos associados. A ABI é uma instituição centenária, tem 113 anos, está partindo para 114. O nosso maior público é de idosos. Os idosos, desde o primeiro momento da pandemia, foram o público mais sensível, né, à pandemia, enfim. E agora a grande maioria já recebeu as 3 doses. Né? Queria, inclusive, até falar para a senhora, pela Diretoria de Assistência Social, nós fizemos uma pesquisa em que a gente apontou que a maioria dos jornalistas, né, busca, dos associados, busca os serviços do SUS. Né? Não tem acesso ao plano de saúde, busca os serviços do SUS, usa transporte público. Enfim, então a gente tem uma preocupação na assistência social muito grande com os jornalistas em situação de vulnerabilidade e com a questão também do perfil etário. Então eu gostaria de saber com a senhora agora, que a senhora recomendasse para a gente assim, o que é necessário neste momento. Quer dizer, os idosos ainda estão correndo um grande risco. O que a senhora recomenda para esse público especificamente?
Bom, em primeiro lugar, que eles estejam perfeitamente imunizados, né? Vacina para gripe em dia, anualmente feita. Vacinas para COVID-19, 3 doses, ou seja, 2 doses convencionais e mais uma dose de reforço, e que estejam atentos para o momento em que nós faremos a segunda dose de reforço. E que mantenham cuidados pessoais, coletivos e familiares adequados no momento em que nós temos uma variante circulando entre nós de alta transmissão. Não quer dizer que ela tenha, por si só, como nós já dissemos muitas vezes, uma morbidade ou uma letalidade tão alta. Ela é uma cepa, sem dúvida, mais benigna, se nós pudermos usar esse termo, né? Agora, pessoas de mais idade são um grupo vulnerável à complicação. Não é a pegar doença, é a complicar a doença. Se essa pessoa é idosa, além disso, é portadora de uma condição cardiovascular importante, é portadora de uma doença de imunodeficiência, como muita gente, é usuária de medicamentos que diminuem a imunidade, ou tem câncer, ou estão em quimioterapia. Todas essas pessoas têm um potencial real de complicação se contaminarem, mesmo com uma variante menos agressiva, como é a cepa Ômicron, até o momento. Né? E volto a dizer, Rosane, nós não podemos assegurar que a cepa continuará se comportando nessa taxa de transmissão tão alta de maneira tão, digamos, favorável, né? Nós não podemos assegurar que isso vai acontecer assim. Por isso é que nós conclamamos as pessoas que tenham cuidado e os idosos que fiquem em casa nesse momento de novo, até passar esse período.
Sou.
Sei que a senhora está com tempo bastante curto, mas eu queria ainda fazer uma pergunta à senhora com relação à questão dos autotestes, né? O governo federal está encaminhou já para está encaminhando uma nota técnica para a Anvisa, pedindo a aprovação dos autotestes. Eu queria saber com a senhora, assim, desde o primeiro momento da pandemia, a gente sabe que isso veio para acentuar as nossas desigualdades sociais. O autoteste vai ser vendido na farmácia. Há um risco de desabastecimento de testes na rede pública, nos hospitais. Enfim, a senhora acha que isso, essa garantia de venda do autoteste, não vai estimular ainda mais a desigualdade social no enfrentamento da pandemia, doutora?
Eu não tenho a informação, Rosane, se ele será comercializado e vendido em farmácia. Realmente, eu não posso te dar essa resposta porque eu não tenho essa informação. Eu sou uma defensora do autoteste, eu acho que os autotestes devem estar disponíveis para que todo mundo tenha acesso a eles, para que possam fazer o seu diagnóstico e possam, com isso, tomar as medidas de precaução pessoal e coletiva dentro do núcleo familiar ou de trabalho precocemente. Então, sem dúvida nenhuma, os autotestes são bem-vindos. O problema deles é que as pessoas têm que ser, digamos, treinadas, ensinadas como usá-los, porque senão eles serão um desperdício, comprado ou doado, ou com acesso. Se não souber usar, eles serão um desperdício e eles têm que fazer como países, por exemplo, como Israel, que usa autoteste desde o início, já desde o meio da pandemia, né? Os médicos vão a público, ensinam como utilizar o autoteste. Caso contrário, nós vamos ter um número enorme de falsos negativos e vai ser uma medida que não vai resultar naquilo que nós imaginamos. Quer dizer, a COVID-19 tende a ser uma doença de grande disseminação. Hoje já há países, inclusive, considerando a possibilidade de que ela nem seja mais, digamos, de notificação obrigatória, como a Espanha, por exemplo, recentemente se manifestou assim. Essa é uma discussão interessante, né? Eu não tenho uma posição completamente firmada nesse momento sobre isso. Eu continuo achando que para uma situação como a do Brasil, ainda deve ser monitorado, os dados produzidos e controlados pelos órgãos oficiais até esse momento. Pode ser que com a cronicidade dela nós venhamos a rever essa posição.
Quão complicado é esse autoteste? É como o teste de gravidez que as pessoas compram na farmácia e fazem em casa?
A gente tem uma experiência muito grande com autoteste, né, Leda? A gente tem autoteste de gravidez, a gente tem autoteste de diabetes. Então, assim, não é complicado, é só saber a posição que coloca o cotonete, como interpretar, guardar em temperatura adequada, aquilo não pode ficar torrando debaixo do sol, porque perde, entendeu? Então, tem uma série de questões assim, muito simples, práticas que comprometem o resultado se não forem bem feitas. Então, por isso é que eu acho que a orientação não adianta ter. Né? Às vezes uma coisa é boa, mas você não sabe o que fazer com aquilo, né? Então precisa treinar as pessoas.
Doutora, a imprensa tem trabalhado muito no enfrentamento das fake news, no enfrentamento dessa onda negacionista no país, que não é só no Brasil, como a senhora bem colocou, também em outros países desenvolvidos e com alto nível de escolaridade, infelizmente. Como a senhora acha que a imprensa pode contribuir ainda mais para isolar esse vírus do negacionismo e tentar, de alguma forma, frear essa onda de fake news que a gente teme que, nesse ano eleitoral, ela só aumente?
Olha, eu acho que nós temos uma experiência, em que pese algumas exceções, mas de modo geral extremamente positiva no Brasil, Rosane. A imprensa brasileira foi uma aliada da ciência e a ciência dita aqui não como uma abstração. Desde o início da pandemia, nós fomos ouvidos. A primeira vez que eu me manifestei foi no dia 13 de março de 2020, quando eu tinha gravado uma live fazendo um resumo do grupo que havia assessorado o ministro Mandetta naquela ocasião no Ministério da Saúde, e essa live viralizou, né, usando o termo, enfim, que é usado hoje. Mas, enfim, então, essa imprensa foi uma aliada da ciência, não há dúvida nenhuma, volto a dizer, salvo exceções. Os dados que nós temos trabalhado são dados gerados por um consórcio de veículos de imprensa. Então, eu acho que nós vivemos uma experiência...
Que também acabou sendo prejudicado com o apagão de dados, né, doutora? Porque o consórcio também não conseguiu apurar esses dados.
Vai ter que recuperar isso, né? Não, a Fiocruz tem o Infogripe, tem o Observatório Covid, tudo isso ficou muito prejudicado com esse apagão de dados, mas precisamos recuperar isso. Mas, sem dúvida nenhuma, respondendo à sua pergunta, eu acho que o Brasil, nesse sentido, viveu uma experiência positiva. Acho que a ciência, né, como eu lhe disse, nós saímos de nossos consultórios, laboratórios, né, e viemos a público, nos expusemos, e a imprensa, de certa maneira, criou essa relação que eu diria saudavelmente biunívoca, né, entre a ciência brasileira e a imprensa brasileira.
Muito obrigada, doutora. Leda, quer acrescentar alguma coisa? Quer fazer mais?
Não, estou aqui encantada. Eu esqueci de dizer que eu nunca cobri saúde, entendeu? Na minha vida, eu cobri economia, política, tecnologia, mas nunca cobri saúde. A Rosane me põe nessa fria, entendeu? Mas eu agradeço muito, aprendi um
Você
monte.
Saiu muito bem, Leda.
Ótimo. Um bom jornalista é um especialista em generalidades.
Para todos os assuntos. Agradeço muito, Leda, de aceitar esse desafio aí, te peguei pelo pé. Doutora, não tem nem como agradecer o seu tempo dedicado aqui a gente, a esclarecer tantas dúvidas que são nossas e também são de boa parte da população e também de boa parte dos jornalistas também. A gente também tem nossas dúvidas, né? E estamos aqui nos colocando como aliados cada vez mais da ciência contra o negacionismo e a favor da vacina. E estamos juntos, doutora. Muito obrigada por tudo que vocês têm feito por nós.
Obrigada. Boa tarde.
Obrigada. Tchau, tchau, gente. Muito obrigada. Até o próximo. Bem em saúde.
Até. Ele continua gravando? Ô, Marcelo, acorda aí.